Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.
Faço um novo café, desisto de procurar. Sempre tenho uma saída. Alguém aqui dentro me diga onde em mim fica o mar? Wagner Rengel.
Olá, tudo bem? Eu sou a Lígia Gabriele e espero você no Paraná em Rede de segunda a sexta, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Cultura AM930.
Todo mundo sabe que a Cinépolis é o melhor cinema da cidade, né? E agora vem com mais uma novidade. A primeira sala de arte do Brasil chega ao Pátio Batel. Só na sala de arte da Cinépolis você encontra os mais incríveis filmes cult e independentes. E tem mais. A Cinépolis traz também uma sala com poltrona lounge, super confortável e mais espaçosa para você aproveitar ainda mais a experiência do melhor cinema do Brasil. Cinépolis, você nunca viu cinema assim.
Quer ter a sua marca anunciada pela Rádio Cultura de Curitiba? Mande um e-mail para comercial@cultura930.com.br.
Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Estamos de volta aqui com a Rádio Love, o programa que todo mundo ama. E eu quero lembrar vocês que para concorrer a uma agenda dessa agenda maravilhosa, 366 dias de sexo, do Cleverson Garrett, você entra ali na página da Rádio Love, curte a página da Rádio Love, compartilha o nosso post ali onde a gente está anunciando a programação de hoje. E você estará concorrendo a uma agenda do Cleverson Garrett, 366 dias de sexo. Por que 366? Por que, que não é 365? O teu ano tem um dia a mais, Cleverson.
O meu e de todos nós, né? É, porque 2020 é um ano bissexto, né? Então,
achei que você tinha errado no cálculo.
Não errei. Inclusive, eu queria dizer que quem se interessar, nós temos um site, 366diasdesexo.com.br, que você pode comprar e vai para o Brasil todo com frete gratuito.
Olha.
Gratuito. Aqui em Curitiba.
Galera do Acre, Rondônia.
Não precisa pagar.
Todos os lugares. É o mesmo preço e é entregue sem adicional de frete. Aqui em Curitiba nós temos a Livraria da Vila do Pátio Batel. Temos a Daniela Tombini do Pátio Batel também, que é uma loja de lingerie maravilhosa. E temos também na The Pill House da Visconde do Rio Branco.
Ai, que legal, olha. Pontos bem diferentes, né? De venda, assim.
Sim,
né?
E agora estamos conversando com vários sex shops que estão interessados, né? E em Pernambuco também, agora, né, a gente está, depois desse lançamento, vai disponibilizar em vários lugares. Então tá aí, a agenda é uma homenagem.
Ah,
e eu acho que
a gente pode contar pra Tati, que é uma amiga nossa que estava aqui no programa, 3 programas atrás, e ela vende produtos de sex shop, assim, ela atende também, ela é educadora sexual. Ela também pode ser uma boa vendedora da agenda pra você. Ó, Tati, entra em contato com o Cleverson aí.
E
né?
O legal é que a agenda no sex shop, ela é um produto super light, né? Porque tem gente que tem essa barreira também de ir lá e comprar alguma coisa. Então começa com a agenda, depois vai avançando.
A nossa ideia aqui no programa é quebrar todas essas barreiras, né? Derrubar essas paredes aí e fazer do sexo uma prática divertida, né? Diária e de muito prazer. Não é, garotas? Todo mundo ficou em silêncio.
Com certeza. Eu não vou fazer propaganda, né, por aí, mas como diriam, sexo é vida, né?
É verdade.
E eu queria que você contasse pra gente, esse é teu terceiro livro publicado. A gente encerrou o último bloco, você estava falando sobre isso, né? Então, não seria um livro, né? A agenda não entraria como um livro, mas você tem outras publicações também, né, Cleverson?
Na verdade, esse é o quinto. Eu lancei em 2013 um livro chamado Mosaico, que tem poemas e contos eróticos. Depois eu lancei um livro chamado Suspiro, que é um livro de poemas que foi lançado só em Lisboa, por uma editora portuguesa chamada Chiado. Depois eu lancei A Lata do Poeta, que é esse livro que foi finalista do Jabuti 2018.
Também poesia.
também de poesias. Eu acabo de lançar a biografia do Paulo Pimentel, que está com 91 anos, foi ex-governador, que chama-se Vim, Vi, Venci. A gente lançou dia 11 de novembro agora, fresquinho, no Palácio Iguaçu. Foi uma grande festa. E agora estou com a agenda. E estou indo para Pernambuco lançar a agenda e vou ficar 30 dias escrevendo lá um livro.
Aproveitou então a oportunidade, exatamente. Olha.
Um livro que chama 30 dias para mudar sua vida. Eu vou em 30 dias escrever um romance e vou, quando voltar, vou lançar.
Olha! Mas já tem alguma coisa engatada, assim? Alguma ideia desse romance?
Como... Sim, sim. É. Certeza. A ideia é uma ideia que tem a ver até com a agenda.
Mas já é uma proposta vendida para alguma editora?
Não,
alguma
não.
Coisa assim,
é,
não.
É uma coisa minha, uhum. Mas eu estou negociando. A ideia é um pouco parecida com a ideia da agenda. É quebrar preconceitos. Quebrar, por exemplo, as pessoas vivem todas no que eu chamo de vida vivida e vida pensada. Né? Você fica, mas se eu fizesse isso eu era feliz, se eu fizesse aquilo. E eu entrei numas assim que eu não quero mais. Ah, sim. Para mim tem duas formas agora. Ou tá na gaveta e vira produto, ou eu jogo fora. Né? Então, eu tô tentando fazer uma ponte entre a vida vivida e a vida pensada. O que eu acho que tá me... que não me permite ser feliz, eu estou tentando fazer. E esse livro fala sobre isso, fala sobre essa coragem de ser aquilo que você quer ser, né? Tentar ser, né? E eu acho que a agenda tem a ver com isso também, quer dizer, a pessoa, mas o que vão pensar? Desculpe, né? Mas se eu fizer isso... Não, você tem que pensar, será que eu vou gostar de fazer isso? E se gostar, tem que ir lá e fazer.
Ah, eu acho que é muito importante também para essas pessoas que estão ali ao redor e que comentam e tal, para as pessoas pararem de fazer julgamentos, né? Eu acho engraçado, assim, por que a gente é tão julgado o tempo inteiro,
eu
sabe?
Acho mais
se você,
difícil.
Se você levar uma agenda 366 dias de sexo para o trabalho, usá-la como agenda, por que vai causar? Por que causa?
Exatamente.
Por que esse choque? De onde surge esse choque? Psicóloga, salva!
Sim, aí a gente tem diferentes teorias, né? Mas a questão da sexualidade, ela tem uma relação de poder muito intensa, né? Quando a gente reprime a sexualidade alheia, existe uma relação de poder muito grande, né? Então, quando você torna isso um tabu, o controle é muito forte. A questão política e a questão econômica é muito intensa. Por isso que algumas pessoas têm direito ao sexo e outras não, né? Algumas pessoas podem se multiplicar, outras não têm esse direito. Para algumas pessoas o sexo é bem visto, para outras pessoas em outras condições, né, é uma questão, uma possessão demoníaca, ou, né, como algumas pessoas aí foram colocar até da própria cultura, que é uma vergonha pra gente, né, que o rock vai estimular o satanismo, que promove o aborto porque leva ao sexo. Então tem toda uma questão de tabu e muito de relações de poder, né?
Sim, não concordo. Também tem aquela coisa assim, ah, vou deixar a agenda em casa, mas eu tenho uma filha, mas eu tenho minha mãe frequenta muito minha casa, né? Então a família também é nesse ponto também surge como um entrave, assim, né? Porque a gente fica com essa coisa, ai, mas só tá escrito aqui, não tem nada ofensivo, né, na agenda, assim. Você acha que tem?
Tem um pouco. A gente fala de sexo, tem que ter uma pimenta, né?
Não, e a questão da família, se a gente pensar, a família é uma microsociedade, né? Então a questão micropolítica, o lugar mais fácil de nós observarmos é dentro da família, né? A sociedade surge a partir da família. Então é natural que haja toda essa repressão e esse
controle,
tabu,
né?
Porque é uma questão de controle e uma relação de poder mesmo.
Mas
né?
Como
quem
é que
manda?
Foi esse público quando viu a agenda, pegou, folheou? Como é que você percebeu essa reação das
pessoas?
Então,
isso é uma pergunta muito legal, porque assim, num primeiro momento, com a capa e com a agenda fechada, e falou em sexo, colocou em vermelho, as pessoas já travam, né? Mas você começa a olhar e vê que tem muita coisa interessante ali, porque... Como eu falei, eu sou um escritor, eu levei um tempo escrevendo isso, porque é muito fácil você chegar ali e preencher uma coisinha, né? Eu vejo muitos produtos dedicados ao sexo, assim, por exemplo, baralho do sexo. Ah, você já fez isso, já fez aquilo. É muito óbvio. Então eu fiquei pensando em várias conotações da vida sexual e principalmente pensando em mulheres. Como eu falei, eu sou um observador do mundo feminino. Eu gosto muito de mulher, eu gosto muito do jeito que a mulher encara as coisas e como se veste, como como está emergindo no mundo profissional, né? Então, mas daí quando abre aquilo e você vê um poema ou se vê uma pergunta, por exemplo, ela diz assim, sobre lutos amorosos, quando acaba um amor, o que se faz? Chora por semanas, diz que nunca mais vai se apaixonar, vai pra pista ou toca um foda-se? Eu coloco ali múltipla escolha. Então, eu acho que eu faço pensar em várias coisas. Fico imaginando as várias situações. Porque o sexo não é só o sexo, né? O sexo é relacionamento, mesmo você com você mesmo. Então, quando abrem, eu acho que desmistifica um pouco. Tem um impacto melhor. As pessoas, puxa, mas não pensei que era assim, né? Mas como eu falei...
Como é que você observou essa reação das pessoas? Elas abriam e ficavam meio envergonhadas, assim, ou...
Olha, eu acho que é tudo, é como a pessoa lida com ela mesma. Eu acho que quanto melhor a pessoa está com ela, mais ela tira de letra, exatamente. Então, é mais uma coisa, mais um produto. Por exemplo, eu adoro chegar alguém e falar, eu não gostei, eu não vou levar. Eu também faço isso, eu também sou consumidor, né? Ninguém pode querer agradar todo mundo, né?
E qual foi o tempo de produção?
Olha, eu fiquei 3 anos com esse projeto na gaveta. E daí eu falei, agora em 2020 eu vou fazer. Então, para escrever, naquela viagem que eu falei que eu fui para Pernambuco, em 18 dias eu escrevi bastante dela. Mas daí nós levamos quase um ano para montar tudo, para pegar fotos, para fazer ilustrações. Então eu diria que tem um ano de trabalho aí, mais 3 de gaveta, né? Então quando um produto sai a gente fica pensando, dava tempo de desistir dele, sabe? E isso é uma coisa que me deixou feliz, eu não desisti, porque era mais fácil. Veja bem, eu estou indo com outros trabalhos que estão dando uma repercussão grande em editoras e com o público e tudo, e esse é ousado.
É um trabalho independente.
É independente. Eu fiz questão de ser independente, porque se interessar para uma editora, eu vou ter mais condições de negociá-lo depois, né? Porque se eu fiz uma capa dura, ele é um projeto bem bonito, sabe? Eu gosto de beleza, então esteticamente eu acho ele bonito. E uma editora já vai dizer, não, vamos fazer assim primeiro, depois ficar bom a gente faz. Eu não gosto disso, eu gosto de fazer do jeito que eu quero. Então, tá
então,
aí,
se
né?
alguma editora se interessar, tá aberto também para propostas.
Podemos conversar, porque pode fazer outras, pode ter um aplicativo, pode acontecer várias coisas, né?
Menina, vocês têm alguma pergunta? Eu gostaria que o Cleverson falasse sobre algum poema, assim. Você podia ler algum poema? Tem algum que é preferido, alguma coisa assim?
Tem um que eu gosto, que está aí, que chama Convida, que eu acho que é interessante, que diz assim, convida, com os olhos me atrai, me chama um dia em teu mar, se deita e me deixa navegar, a noite é um porto para aportar. Convida, a onda vem e vai, encontro a ponte para te entrar, se abre, me acolhe em teu lar, a vida só explode no amar.
Uau, muito lindo!
Fala de sexo de uma outra forma. Então, ele tem poemas, tem textos, mas tem perguntas, tem várias coisas. Ah, outra coisa que é legal falar, eu coloquei para cada mês um quadro antigo, que tem a mulher como tema, de grandes mestres, tem a Mona Lisa, tem outros quadros, de 1500, de 1800, para mostrar também como as figuras femininas são importantes e são musas, e são festejadas, e são bonitas. Então, a gente tem fotos, tem os quadros e tem ilustrações. Aí me pergunto, mas por que não tem homens, então, se é um produto para mulher? Porque é um produto que quer mostrar o universo feminino, desde lá 1500, 1800, a diferença que era uma modelo naquela época. Tem muita mulher comum, eu falo sobre o desejo depois de 60 anos, eu falo sobre desejo de adolescente, você que é psicóloga, por exemplo, eu estava vendo um programa um dia, e uma psicóloga falou, pouco se fala sobre o desejo das adolescentes, não dos, tudo bem dos também, mas das. A gente tem uma visão, você vê uma menina de 15, 16, 17 anos, você olha ela, você acha que ela é uma menina, você acha que ela está numa explosão hormonal absurda, a gente não sabe o que está acontecendo.
É uma
ali.
Construção, né, que o próprio machismo vai colocar, que só quem tem direito, exato, nessa relação, exato, de poder ao sexo e ao prazer é o homem. Então, se a mulher busca isso também, algo há de errado.
É engraçado que em toda a sociedade não tem nem roupa para você comprar para uma menina dessa idade. Ou você compra uma roupa de criança, ou você compra uma roupa já de senhora, sabe? Não existe um meio termo, né? Eu fui hoje comprar roupa para minha filha, eu falei, meu Deus, gente, ou eu vou comprar uma roupa já, sabe, que já é uma roupa de mulher, ou eu vou comprar uma roupa extremamente infantil que ela acha horrorosa, né? Então, difícil, né? É uma idade realmente invisível. Vou pensar mais nisso, a gente pode até abordar um tema sobre isso, é bem interessante, né?
Dentro da agenda você vai encontrar várias, várias situações ali que podem ser abordadas assim com mais intensidade. Mas a minha ideia é fazer pensar. Então, a pessoa chega ali e fala assim, puxa, eu posso ser mais ousada, ou eu estou infeliz, ou não estou infeliz. E pensar que o sexo é uma coisa importante, porque às vezes você pega uma mulher de 40, de 50, de 60 anos, assim, ela é sexualmente ativa. Ela não está ativa porque é uma opção. Se for uma opção, ótimo. Mas se for uma trava, se for um preconceito, se for um medo, se for o medo dos outros, ela está perdendo uma coisa muito importante, que é o carinho, o tesão, o amor, o sexo. Porque o sexo não é só isso, é a companhia, várias outras coisas. Então, sim, volto a falar, se você se gosta, se você se curte, você se arruma melhor, você não importa a tua idade, né? Você vai encontrar um parceiro interessante também. Na verdade, o sexo é isso, né? O que é o sexo? É a química, né? É a coisa que você olha e fala, no meio de um monte de pessoas que você está vivendo a normalidade do seu trabalho, daqui a pouco tem alguém que não, né? Então, aí que tá o lance. E a gente precisa falar disso, precisa descobrir essa felicidade também que o sexo proporciona, né? Porque, afinal de contas, o orgasmo é uma coisa absurda de maravilhosa, né?
Sim, eu acho que é necessário, até biologicamente, né? O Léo de Freitas aqui, que acho que é seu amigo aqui, ele mandou um abração pra você, um abraço pro meu amigo aqui, Cleverson, e a todos aí. Ele falou, ó, o mundo é das mulheres, ou pelo menos deveria ser, viva e deixe viver. Também aqui a nossa amiga Márcia Toledo, a Maçã, tá mandando um beijão para todo mundo. Legal. Aqui a Maçã sempre participando também, ouvindo. O Davi Vitor de Souza também mandou uma ótima noite para todos. Maurício Bete também está aqui, a Isabel também está na escuta aqui. Um monte de gente curtindo, compartilhando também a nossa programação. Lembrando que todo mundo que está compartilhando está concorrendo a uma agenda, né? Eu ia anunciar agora no final, mas a gente está estourando o tempo aqui, já passamos 2 minutos ainda. Nosso técnico de som está tendo um infarto aqui do outro lado. Mas então vamos encerrar aqui. Eu falo para todos que eu vou divulgar o vencedor da agenda amanhã cedo no Facebook da Rádio Love, 6 horas da manhã. Tô brincando, gente, lá pelas 8, tá? Mas eu divulgo amanhã cedo para vocês quem vai levar uma agenda do Cleverson Gart. E só reforçando, Cleverson, pra pessoa comprar a agenda, entra no site, né?
366diasdesexo.com.br. Eu quero agradecer muito vocês, programa maravilhoso, super especial. E terminar com uma frase: gente feliz não enche o saco dos outros. E sexo tem a ver,
gente,
com isso.
Gente, eu encho muito o saco de todo mundo, sou feliz.
Mas não. Mas gente feliz deixa o outro viver, né?
É verdade, não, eu tô brincando.
Até que o pessoal brinca, né? Acho que você transou. Acho que você transou.
Eu sou muito gozadinha.
Você é um pouco.
Um pouco metida também.
Gente. Ai, tô me rebaixando. Vamos encerrar.
Meninas,
logo.
Adorei.
Um beijão pra todo mundo.
Beijo.
Quarta-feira estaremos de volta aqui na Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.